Amém. Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 24. Queria ler esse texto a partir do verso 13 até o final. É um texto longo, mas é importante a gente ler inteiro para entender o contexto daquilo que essa semana eu estava meditando e o Senhor me fez lembrar de algumas coisas, coisas que inclusive nós já vivemos aqui na igreja, no passado, que eu creio que são muito pertinentes para nós nesse tempo, como igreja. Talvez essa palavra seja muito mais direcionada aos irmãos que já estão aqui há algum tempo, do que até mesmo aqueles que estão chegando agora, ou mesmo os convidados. Mas eu creio que, mesmo você convidado que está aqui, você tem que prestar atenção nessa palavra, porque eu creio que ela pode falar com você também. Amém? Abriu aí? Lucas capítulo 24. Vamos orar primeiro pedindo sabedoria ao Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, nesta noite, Senhor, nós estamos em Tua presença, e como nós cantamos a Ti, eis-me aqui, nós queremos, Senhor, declarar também, eis-me aqui para a Tua vontade, para a Tua palavra, para o Teu propósito, para que a nossa vida, Senhor, expresse aquilo que o Senhor planejou a respeito de nós, individualmente também como igreja. Senhor, se nós em algum momento tomamos uma direção que nós não deveríamos tomar, mesmo que essas direções, Senhor, não sejam de uma forma muito declarada, errada ou pecaminosa, mas se nós erramos no alvo de alguma forma, ajuda-nos, Senhor, a voltar, ajuda-nos, Senhor, a realinhar a nossa vida ao Teu querer, à Tua vontade e aos Teus planos. Por isso, Senhor, nós oramos agora e pedimos, Espírito Santo de Deus, toca a nossa vida, abre o nosso coração, opera em nós a revelação, o entendimento para que esta palavra caia em nós como semente e gere o seu fruto, Senhor, segundo a espécie, para que nós possamos, Senhor, corresponder contigo. Nós sabemos, Senhor, que somos tão limitados tantas vezes, tão problemáticos, tão cheio de questões que nos atrapalham, mas nós cremos de todo o nosso coração, Pai, que quando o Teu Espírito se move, quando o Teu Espírito vem, despedaça o jugo, quebra com toda a barreira e nos faz enxergar, entender aquilo que o Senhor tem para nós. Assim nós oramos, esse é o nosso pedido nessa noite, Pai, oramos assim, no poderoso nome de Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Diz assim, Lucas capítulo 24, verso 13 em diante. Nesse mesmo dia iam dois discípulos para a aldeia chamada Emaús, que era distante de Jerusalém 60 estádios. Eles iam comentando entre si tudo o que havia acontecido. Enquanto assim comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o reconheceram. Então ele lhes perguntou, que palavras são essas que vocês caminhando trocam entre vós? Eles pararam tristes. E um deles, chamado Cleopas, respondeu-lhe, você é o único peregrino em Jerusalém que não soube das coisas que nela têm acontecido nesses dias? Ao que ele me perguntou, quais? Disseram-lhe, as que dizem a respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir a Israel. E além de tudo isso, hoje já é o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Verdade é também que algumas das mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro e não achando o corpo dele, voltaram declarando que tinham visto uma visão de anjos que diziam que ele estava vivo. Além disso, alguns dos nossos que estavam lá, foram ao sepulcro e acharam assim como as mulheres diziam. Mas não o viram. Então, ele lhes disse, honestos e tardos de coração para crerdes tudo o que os profetas disseram. Porventura não importava que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele como quem ia mais longe, eles porém o constrangeram dizendo, fica conosco porque já é tarde, já declinou o dia, e ele entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão e os abençoou, e partiu e dava. Então abriram-se os olhos, e eles o reconheceram. Nisso, ele desapareceu de diante deles. E disseram um para o outro, porventura não abrasava o nosso coração quando ele pelo caminho nos falava e nos abria as escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. E encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam, realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que acontecera no caminho e como ele lhe fizera conhecer no partir do pão. Enquanto ainda falavam nisso, o próprio Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhe, paz seja convosco. Mas eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Ele, porém, lhes disse, por que estáis perturbado? E por que surgem dúvidas em vossos corações? Olhai as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos, como percebeis que eu tenho. E dizendo isso, mostrou os pés e as mãos. Não acreditando eles ainda por causa da alegria, estando eles admirados, perguntou-lhe Jesus, tende aqui alguma coisa para comer? Então deram um pedaço de peixe assado, o qual ele tomou e comeu diante deles. Depois lhes disse, são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que importava que cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras e disse-lhes, assim está escrito que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressurgisse dentre os mortos, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém, e vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou fora até Betânia, e levantando as mãos os abençoou, e aconteceu que enquanto os abençoava, apartou-se deles e foi elevado ao céu, e depois de adorarem, voltaram com grande júbilo para Jerusalém, e estavam continuamente no templo, bendizendo a Deus. Amém? Esse é o finalzinho do Evangelho de Lucas. Um evangelho que, é importante a gente lembrar, ele foi escrito por meio de pesquisa histórica. Lucas foi um homem que pesquisou, conversou com testemunhas oculares, pessoas que conviveram com Jesus, que viram os milagres acontecerem, e ele então escreve esse descritivo histórico do evangelho, e é uma visão singular, né? Tem muitas peculiaridades nesse evangelho que diferem da ótica dos outros três, né? Embora os quatro evangelhos que nós encontramos, eles têm óticas diferentes, mas aqui a gente encontra um relato histórico. E justamente no evangelho de Lucas, conta essa história desses dois discípulos que estavam saindo de Jerusalém e indo para Emaús. Mas eu gostaria de lembrar do contexto deste momento que eles estavam vivendo. Jesus acabara de ser crucificado. Ele morreu numa sexta-feira, e já era período da tarde, na hora que ele morreu, ele foi sepultado. Então, sábado já era um dia de descanso para os judeus, eles não fizeram nada, e os discípulos provavelmente ficaram todos juntos, e falando, conversando e lamentando tudo que tinha acontecido. E domingo pela manhã, né, ou domingo à tarde, esses dois, eles vão embora, simplesmente eles deixam Jerusalém, e vão para uma aldeia chamada Emaús, que era uma cidade vizinha ali. E o ânimo desses homens, que eram discípulos de Jesus, estava muito abalado. Eles, para você entender um pouco do que eles estavam passando nesse momento, foram aqueles que andaram com Jesus e viram todos os seus milagres, viram o seu poder, viram Jesus abrindo olhos de cegos, boca de pessoas mudas, ouvido de pessoas surdas, aleijados andarem, mortos ressuscitarem. Muitas coisas aconteceram e eles viram, além de toda armadilha que os fariseus e religiosos tentavam lançar contra Jesus para que ele fosse pego em algum erro teológico, para que ele fosse apedrejado ou preso. E sempre Jesus, com muita sabedoria, com muita revelação, mas principalmente com muita autoridade, ele dava um nó nessas situações. Nada o deixava numa situação complicada. Certa vez mandaram soldados para prendê-lo. Os soldados, ouvindo o seu discurso, a sua pregação, eles voltaram dizendo: não dá, esse cara fala como ninguém fala, ele fala com autoridade, ele tem algo diferente. Por quê? Porque Jesus tinha essa postura. E essa postura foi muito mais observada por aqueles discípulos que andavam mais próximos de Jesus. Então eles tinham Jesus como uma referência, tinham aquela postura como algo que de fato eles poderiam apoiar as suas vidas, ao ponto desses homens, discípulos, não apenas os 12, né, que agora já eram 11, mas todos aqueles outros discípulos que andavam seguindo Jesus, amparando no seu ministério, ouvindo as suas mensagens, tivessem uma referência de liderança muito forte, e deixaram trabalho para trás, deixaram suas vidas para trás, para seguir esse homem, Jesus. Mas depois de todo esse testemunho, dessas experiências poderosas, de repente, Jesus estava orando, vem um grupo de soldados e o capturam, o prendem, e a partir daquele momento, os discípulos veem algo que eles nunca viram: Jesus subjugado, Jesus apanhando. Jesus apanhou bastante, desde o momento que ele foi preso e foi levado assim, ele foi julgado, ele foi humilhado, ele foi fustigado, ele foi açoitado, ele foi esbofeteado, espancado o tempo inteiro, ao longo daquele período que ele ficou ali, de quase, vou chutar aqui, por volta de 18 horas, nas mãos das autoridades romanas, e também judias. E os discípulos ficaram completamente perdidos quando eles viram isso. Pedro, por exemplo, negou Jesus 3 vezes, porque ele ficou ao longe, vendo o que estava acontecendo, tentando descobrir o que estava acontecendo com o Senhor, com o seu mestre, e quando perguntaram para ele: você é um daqueles que andavam com ele? Ele: não, não. 3 vezes ele nega, nós conhecemos a história, porque ele estava completamente perdido. Era uma experiência que ele não tinha ainda noção do que era ver Jesus, o seu Senhor, daquele jeito. Mas a coisa piora, não para por aí. Passa o dia, no outro dia, eu não sei exatamente o horário, mas ele então, ele é crucificado. Ele é pendurado numa cruz e fica lá, nu, ao lado de 2 bandidos, pendurado ali durante muito tempo, porque a morte de cruz era uma morte de terrorista. Por quê? Porque os romanos queriam causar terror a todos aqueles que, de alguma forma, cometiam crimes contra o império, contra Roma, que não aceitavam o padrão e as leis de Roma. E por conta disso, eles crucificaram publicamente todos esses homens, para que todos olhassem e tivessem espanto, terror, medo, e era uma espécie de terrorismo. E Jesus, então, ele é crucificado dessa forma. Ele é exposto de uma forma também que os discípulos jamais imaginariam que acontecesse. E ele fica ali, agonizando, e ele então morre. Ele entrega o seu espírito. O seu corpo então é pegado, é pedido, e então é sepultado. Colocaram ele numa gruta e fecharam com uma pedra. E quem já enterrou um ente querido sabe o que eu estou falando. A hora que você enterra, é difícil. A hora que fecha o caixão em terra é difícil. Eu creio que para os discípulos, aquele momento foi o fim da picada para eles. Eles falam: meu Deus do céu, e agora? Acabou mesmo. Acabou mesmo. Pense comigo, imagine comigo, como estava o coração dos discípulos naqueles dias, naqueles 2 dias após esses acontecimentos. Como eles encararam essa situação, como eles conversaram, como eles discutiam, né, o presente, o passado e até mesmo o futuro em relação a tudo aquilo que tinha ido por água abaixo, na visão deles. Eles ficaram de fato desesperançados, eles ficaram desestruturados, eles perderam completamente o rumo da vida, eles ficaram desanimados de uma forma muito grande, e ficaram na casa, ficaram praticamente trancados dentro de uma casa, talvez sentados ali, né, e lamentando tudo que tinha acontecido, talvez conversando, né, e agora, o que a gente vai fazer? Perdemos nosso emprego, né, aquele movimento que a gente estava envolvido, acabou, não tem mais, nosso mestre morreu, ninguém aqui é capaz de fazer o que ele fazia, ninguém aqui tem sabedoria como ele tinha, ninguém aqui tem a capacidade de fazer os milagres que ele fazia, ninguém aqui tem a ousadia, a intrepidez, o espírito de liderança e a autoridade das palavras como ele tem, então acabou, não tem o que fazer mais, acabou. E aí dois discípulos, eles então vão embora. Eu creio que eles estavam lá junto com os outros, eu vou tentar usar a minha imaginação também agora. Acho que um falou para o outro assim, né? Como eu não sei o nome do outro, eu vou me colocar no lugar dele. Ele falou assim, então, ô Cleópatra, chega aí. Rapaz, eu acho que deu ruim, né? Acabou. Molhou. Então, estou pensando aí, rapaz, vamos dar linha, vamos embora. Vamos sair fora, porque, sei lá, de repente lá, eu fiquei sabendo que lá em Emaús tem uma empresa lá que tá contratando. Vamos lá arrumar um trampo lá, dar sequência na vida, né? A vida segue, Jesus era legal e tal, né? É um profeta, mas vamos embora, porque a gente tem que tocar a vida, né? Eu acho que o Cleópatra falou assim, rapaz, você tem razão. É complicado, né? Vamos embora, vai. E pegaram as coisas, arrumaram a mochila e foram. E foram conversando sobre essas coisas. Foram falando, puxa vida, você viu que coisa. Você viu que hora que prenderam ele? O outro, é. Você viu a hora que bateram nele? É. Você viu a hora que espancaram ele lá? É. A hora que deram aquela chicotada? É. Complicado. Lamento em cima de lamento. E certamente o ânimo estava abaixo de zero naquele momento. E de repente, aparece um homem do nada e começa a andar com eles. E começa a ouvir essa conversa. Acabou tudo, não tem mais jeito. Acho que já era mesmo. O negócio é isso aí, vamos descolar um trampo, porque a vida segue, vamos virar essa página da nossa vida. A gente tinha tanta expectativa, né, que realmente ele era o cara, mas acho que não era mesmo. Então, beleza, vamos continuar esperando, vamos continuar orando a Deus aí, vamos seguir a vida, né? E Jesus, que estava ali caminhando ao lado deles, e eles não reconheceram, porque como nós lemos aqui, eles estavam com os olhos meio que como fechados. Não conseguiram reconhecer Jesus. Porque é interessante a gente lembrar que Jesus, depois de ressuscitado, ele tinha alguns atributos, né, físicos que a gente não consegue entender. Ele aparecia, desaparecia, como a gente leu 2 vezes isso acontecendo nesse texto apenas, né, mas ele tinha essa condição. E como corpo, né, não era como espírito, era como corpo. Mas ele tinha essa condição. Mas é uma outra questão, mas é só para a gente entender que isso aconteceu dessa forma, por isso que ele se deu a não conhecer aqueles dois. Os olhos deles estavam fechados, eles não reconheceram, e eles começaram a conversar com Jesus, sem saber que ele era Jesus. Jesus então pergunta, meu, o que vocês estão tristes? O que está acontecendo? Que conversa é essa? E eles falam, puxa, só você não está sabendo, você não leu o jornal, você não assistiu o Datena, o, sei lá, o SPTV, você não viu o que está acontecendo? Não, o que, que é? O que aconteceu com Jesus esses dias? Jesus, homem poderoso em obras diante de Deus e diante de todo o povo, um profeta, que os nossos sacerdotes, os nossas autoridades, eles acabaram entregando ele para que ele fosse morto, crucificado, e já 3 dias que isso aconteceu já, e a gente esperava que ele fosse o Messias, a gente esperava que ele fosse ungido de Deus, mas acho que não é, né? Então, sei lá, é isso aí, é o que aconteceu. Jesus então passa a abrir as escrituras, os escritos proféticos acerca do Messias, e ele começa então a mostrar para os dois que era isso mesmo que deveria acontecer. E quando eles chegaram naquela aldeia, entraram na casa, então Jesus, no partir do pão, abençoando, quando ele entregou o pão, eles então reconheceram Jesus, e ao reconhecer Jesus, desaparece. E quando eles viram que era Jesus, e que Jesus tinha desaparecido diante deles, eles falaram: meu Deus, e agora? Não, que coisa, você viu como nosso coração queimava? Você sentiu isso, Cleópas? Senti, eu senti meu coração queimando quando ele falava da Bíblia para a gente, né? Das Escrituras. O que a gente faz então? Vamos agora para Jerusalém. Voltaram todo o caminho. Voltaram para Jerusalém, chegaram lá, encontraram já todos os discípulos falando que Pedro tinha visto, as mulheres tinham visto, o corpo tinha sumido e Jesus de fato tinha ressuscitado. Então ele aparece, conversa com eles, e ele fala algo interessante, ele fala: fiquem na cidade, fiquem em Jerusalém. E eu estava lendo esse texto novamente, e eu fiz uma associação dos princípios que nós podemos extrair desse episódio em relação à nossa vida, porque se a gente pensar bem, nós não teremos como viver nada parecido com isso, porque Jesus não vai morrer de novo, ele não será condenado e crucificado de novo, a gente não vai ter essa experiência, mas de forma simbólica, de forma de aplicar os princípios aqui, nós sim podemos entender isso e aplicar na nossa vida. E eu tenho meditado, como nós, muitas vezes, fazemos como esses dois homens, ou talvez fazemos como os discípulos que ficaram mesmo, mas não se posicionam em fé, mas permitem que a incredulidade, porque foi justamente isso que Jesus, ele confronta tanto com esses dois, quanto os que estavam na casa quando ele aparece. Ele confronta a incredulidade: vocês não entenderam, eu falei que ia acontecer isso, as escrituras falam disso, vocês não creram, vocês precisam crer. E muitas vezes nós temos essa postura de descrer, temos essa postura de desanimar, temos essa postura de desacreditar naquilo que Deus tem falado a nós. E o interessante neste caso foi que aqueles que tomaram um caminho diferente do caminho original, do lugar onde eles deveriam ficar, porque eles deveriam ficar em Jerusalém. A promessa estava ligada a Jerusalém, por quê? Porque foi lá que Jesus foi enterrado, lá que ele ressuscitaria, lá que ele se manifestaria. Mas aqueles dois abandonaram esse plano e foram para longe. Eles deixaram. E muitas vezes nós fazemos isso, nós temos uma palavra, temos uma promessa, temos um lugar onde Deus fala para nós: fique aqui, se posicione aqui. Aqui é o início de tudo, aqui é a base, aqui estão os princípios, aqui estão os fundamentos, a partir disso, então que as coisas vão acontecer, porque a promessa de pregar o Evangelho era a partir de Jerusalém, para Samaria, para cidades vizinhas, para toda a Judéia e até os confins da terra, mas partia de um lugar. Aqui é um lugar geográfico, mas existe um lugar espiritual no qual nós precisamos nos posicionar e não abrir mão de sair desse lugar. É a nossa Jerusalém, não é a cidade que está do outro lado do planeta. Não estou vendendo caravana aqui para a Terra Santa, estou falando que existe um lugar espiritual, existe uma postura que nós devemos ter e não abrir mão e perseverar até o fim em fé, esperando que a promessa de Deus se cumpra. Se temos fé, nós vamos fazer assim. Então Jesus, ele se encontra com esses dois, e essa postura de ir para longe, de desviar do caminho, de errar o alvo em termos da vontade de Deus, faz com que os nossos olhos não reconheçam quando Jesus está presente falando com a gente. Isso é uma síndrome que nós observamos nas pessoas que estão em caminhos errados. E eu não estou nem dizendo, amados, caminhos de perdição, de pecado, estou falando de caminhos equivocados, fora da presença de Deus, fora da vontade de Deus, ainda que pareçam bons e justificáveis. Nesse caso aconteceu isso. Então, quando Jesus se encontra com eles não conseguiram reconhecer. E por que não reconheceram Jesus? Para mim é muito simples, porque eles nunca o conheceram. Como não conheceram? Eles eram discípulos, eles andavam juntos, sim. Eles tinham acesso, poderiam até conversar com o Senhor, receber direções do Senhor, ver os milagres do Senhor, mas não entenderam quem Jesus realmente era. Como que a gente sabe disso? Quando Jesus pergunta o que aconteceu, eles falam o que aconteceu com Jesus, homem poderoso em palavras, em obras, diante de Deus, diante do povo, profeta. Eles chamaram Jesus de profeta. Evidentemente que Jesus também é profeta, mas ele não era só profeta. E mostra mais claramente quando eles falam assim: e nós, no verso 21, esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Ou seja, eles esperavam e não esperavam mais. Não estavam esperando mais, eles tinham abandonado a esperança. Tinham abandonado essa esperança. Já tinham jogado a toalha. Por isso eles não reconheceram Jesus. Por isso eles não conseguiram discernir quem falava com eles. Enquanto o Senhor falava, ensinava, trazia a elucidação das Escrituras em relação às profecias, o coração deles queimava. Eles ficavam, sei lá, entusiasmados com aquelas palavras e pensaram, mas eles não mudaram a direção, eles continuaram indo para onde eles iam, até o momento que o Senhor se deu a conhecer. Sabe o que eu sinto, meu amado? Nessa noite, o Senhor vai fazer a mesma coisa com muitas pessoas aqui. Nós estamos à mesa do Senhor, nós temos a ceia, e eu creio que nessa ceia, talvez hoje muitas pessoas, no partir desse pão, vão ter uma revelação mais profunda, a respeito de quem é Jesus Cristo. Porque saber que ele é um homem bacana, foi um mártir, foi uma pessoa que pregou amor, paz, isso aí todo mundo sabe, isso aí todo mundo conhece. Mas e os teus olhos, já puderam contemplá-lo como ele é? Você já parou para pensar quem é esse Senhor que você um dia ergueu a sua mão para servi-lo? Você é convidado, você já pensou quem é esse Jesus que há 2000 anos atrás viveu e mudou o mundo completamente? E que esse mesmo Jesus morreu há 2000 anos para trazer perdão para o seu pecado? Você já parou diante dessa verdade, diante dessa informação, e já conheceu Jesus dessa forma? Se não, é necessário que você conheça. Se você está na igreja, tem frequentado, mas você ainda não tem tido uma postura de entrega total, significa que você ainda não o conheceu. E se ele aparecer para você, você não vai reconhecê-lo. Muitas vezes pessoas estão no culto, como esses dois homens a caminho de Emaús, onde elas vêm, ouvem palavra, vão na célula, ouvem palavra, leem a Bíblia, algo aquece no coração, ou seja, Deus continua falando. É o próprio Deus falando pela palavra, falando por meio do testemunho de Jesus, o Espírito Santo usando tudo isso para falar com a gente, e o nosso coração se alegra, o nosso coração se enche, nosso coração se incendeia com tudo isso, porém, falta a revelação. Falta os olhos enxergarem. Mas o problema é que nós não vamos enxergar plenamente se nós estivermos com o nosso coração fechado, indo para a direção errada. Por misericórdia, por amor, por bondade de Deus, Ele nos traz de volta. Ele vai, mesmo que a gente pegue um caminho meio torto, Ele vai lá com a gente, vai falando. Só que se nós continuarmos, nós vamos avançando para esse mesmo caminho. Por isso que eu creio que Jesus, na sua bondade, Ele se revela. Ele se mostra. Mesmo que a gente nem saiba como buscar, Ele se mostra, se revela, para quê? Para que a gente possa entender que de fato, tudo que se diz é verdade, por experiência, não por algo que nos disseram, mas por algo que nós vivenciamos. E quando nós temos esta experiência, quando algo toca dentro da gente, quando nós decidimos crer nesta palavra, conseguimos enxergá-lo como ele é. Podemos conhecê-lo e reconhecê-lo quando ele voltar. Nós podemos então ter essa noção clara a respeito da vontade dele para nós. E ele não precisou falar nada para aqueles dois homens. Quando eles tiveram essa revelação, quando eles o conheceram, quando eles o reconheceram, imediatamente eles se levantaram e não importava mais o horário, não importava mais nada, eles saíram dali e voltaram para Jerusalém. Chegaram um pouco atrasados, porque as coisas já estavam acontecendo lá também. Chegaram lá com a notícia que o Senhor tinha ressuscitado, já tinha aparecido, já tinha falado com pessoas. E eles também contaram aquilo, e aquilo moveu-se, né, um espanto, uma grande alegria, um misto de sentimentos, talvez. E Jesus então aparece em meio a eles, e então traz mais direções. E talvez, como a gente leu aqui, nos versos 47 e... A partir de Jerusalém, e onde ele pede para ficar na cidade, ali ele confirma aquilo que talvez seja a vontade original dele para todos aqueles discípulos: vocês tinham que me esperar aqui, vocês tinham que permanecer aqui, vocês não poderiam sair deste lugar de fé, de convicção, porque eu avisei vocês. Lembre-se que lá em Mateus 16, quando Jesus começa a falar que ele seria crucificado, que ele seria morto e tudo mais, Pedro fala: não, Senhor, o que, que é isso? O Senhor é nosso amigo, a gente não vai deixar nada acontecer com o Senhor. Ele falou: para trás de mim, Satanás, porque você me serve de tropeço, você está falando segundo os homens, não segundo Deus. Então ele já havia, não apenas dessa vez, mas de tantas outras vezes que ele tinha falado: eu vou morrer, eu vou ser entregue, eu vou ser sacrificado, eu vou me entregar dessa forma, mas eu vou ressuscitar. Mas eles não acreditaram. A questão para nós, meus amados, é o seguinte: quantas palavras de Deus nós já ouvimos? Quantas promessas de Deus nós já recebemos? Que muitas vezes nós, ao enfrentarmos qualquer tipo de frustração, de dificuldade, de barreiras, de atrasos em relação ao cumprimento dessas palavras, a gente simplesmente desvia, a gente abandona, a gente entra numa postura de desespero, de incredulidade, de desânimo, e a gente deixa de reconhecer quem é o Senhor. E quando nós não reconhecemos o Senhor, falta um monte de coisas. Quando a gente não o conhece pelo que ele é, falta poder, falta autoridade, falta alegria, falta propósito, falta paz, falta direção. E muitas vezes nós precisamos de conhecê-lo para que a nossa vida espiritual mude. Quando não se reconhece, falta temor, falta revelação, falta adoração, falta posicionamento, falta compromisso, falta entrega, falta fé. Se nós não o conhecemos, nós não vamos dar essas coisas, porque como é que eu vou dar algo assim tão precioso, tão importante, para alguém que eu não conheço? Então conhecer o Senhor é fundamental. Caso contrário, quando as lutas surgem, quando as tribulações aparecem, quando os abalos, como nós compartilhamos alguns domingos atrás aqui, acontecem na nossa vida, a gente simplesmente abandona e corre para Emaús. Ou se tranca dentro de um quarto e fica lá chorando. Não é nenhuma nem outra postura adequada e ideal. Nós precisamos conhecer o Senhor, e ele tem falado. Eu imaginei um quadro, né, de uma pessoa vivendo mais ou menos este padrão aqui de acontecimento. Alguém que teve algumas experiências com Deus, entregou a sua vida ao Senhor, Mas na medida que ela enfrenta dificuldades e tribulações, ela acaba desanimando, achando que aquilo que ela ouviu em termos de promessa, aquilo que ela recebeu, né, de Deus, não era bem aquilo. Então ela vai abandonando, ela vai fraquejando, ela vai desanimando em relação a tudo aquilo. E aí ela continua, muitas vezes continua vindo na igreja, continua indo à sua célula, continua ouvindo a palavra, continua lendo, continua orando, e a palavra continua falando. Mensagens continuam entrando no coração, mas embora crie aquele calor, aquela chama no coração, não muda, não muda a direção, não tem o posicionamento, não volta para trás, continua indo na direção errada. E como eu disse, pela misericórdia de Deus, ele se revela a nós, ainda que a gente seja tão obstinado na nossa incredulidade, ele se revela. Se há uma coisa importante para nós lembrarmos, é que Deus fala, e Deus continua falando, amém? Você pode falar isso para alguém perto de você? Fala, Deus está falando com você, agora e todos os momentos, amém? Deus fala. Deus fala, Deus pode falar com você no trânsito, Deus pode falar com você, com os teus filhos, com os teus pais, com a tua esposa, com o teu marido, no teu trabalho, qualquer lugar, Deus pode falar com você, Ele pode usar qualquer circunstância para trazer um princípio, um ensinamento, para te lembrar de algo importante. Deus faz isso. Deus utiliza a palavra para nós entendermos posicionamentos de vida, de fé, e corrigirmos o nosso caminhar. Deus fala. Deus continua falando, e Ele continua falando com você, ainda que você entrou aqui hoje totalmente desanimado. Deus tem falado com você, e Deus está falando com você. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós temos que aprender a desenvolver esse ouvir no Espírito, ouvir a voz do Senhor. Mas para ouvir a voz do Senhor, eu tenho que reconhecer a voz dEle. Pense numa pessoa que você ama muito agora. Se você estiver no quarto escuro e ela falar alguma coisa, você reconhece? Reconhece, não reconhece? Você vai lembrar quem é a pessoa, você vai reconhecer o som da voz. E quando Deus fala, será que nós temos a mesma convicção? Eu creio que muitas vezes nós não temos. Eu já ouvi muita gente falando, não, que Deus falou comigo. E a gente sabia que não era Deus e deu errado para provar. Quantas não foram as vezes que eu já ouvi isso? Sabe, pastor, Deus falou comigo. Você fala, é mesmo? Não, tenho certeza, está tudo errado. Aí você vai falar com a pessoa, então, e aí? É que Deus errou. Aí não, né? Aí está tirando. Fala a pessoa do lado de novo, fala assim, Deus está falando. Ele está falando com você. Presta atenção. Amém? Se nós estamos desanimados, se nós perdemos o rumo, se nós estamos indo para uma Emaús qualquer da vida, do ministério, seja do que for, é tempo de voltar. É tempo de voltar. É tempo de voltarmos a esse lugar espiritual chamado Jerusalém. Jerusalém é a base. Jerusalém é o princípio. Jerusalém é o início de tudo. É lá que deve começar o processo. E a gente pode fazer diversas aplicações em relação ao que é Jerusalém, ao que significa ou o que simboliza Jerusalém. A gente pode falar muitas coisas, mas eu creio que Jerusalém, nesse contexto que nós estamos falando, não vou falar de outros, fala do básico para nós, do básico, do que é a vontade de Deus para mim e para você aqui como igreja, como ministério, como visão, com estrutura, com aquilo que nós entendemos que Deus nos comissionou para fazermos. Nós, por exemplo, somos uma igreja que é estruturada em pequenos grupos, em grupos familiares, em células, em redes. Nós temos uma estrutura que é muito adequada para servirmos a Deus. Graças a Deus por isso, porque Ele tem revelado isso a nós, e nós temos entendido esta visão que Ele tem nos dado e fluído nisso. Não significa que esta é a única visão, existem muitas outras visões. Muitas outras igrejas e ministérios que ouviram de Deus outra coisa, estão fazendo. Posso dizer para você que agora mesmo, tem um monte de crente orando em hospitais, estabelecendo o chamado deles nos hospitais, ou em presídios, ou em qualquer outro lugar, entregando sopa na rua, dando alimentos para gente que não tem casa. Tem gente que está fazendo evangelismo nas ruas, tem gente que está fazendo um monte de coisa. A igreja é algo ativo, e ela é ativa porque foi ativada pela vontade de Deus, pelo comissionamento de Deus. A maneira como fazemos pode ser diferente, mas tudo deve ter uma só base. Tem que ter uma Jerusalém, um lugar. É o propósito de Deus. É o propósito de Deus para a igreja, por quê? Nós não podemos nos conformar em viver uma vida perdidos, e um dia, de repente, a gente vem à igreja, nós ouvimos a palavra da salvação, a palavra da fé, e nós entregamos a nossa vida ao Senhor, e temos então a salvação dos nossos pecados, deixo de ir para o inferno, então eu tenho minha passagem garantida para o céu, resolveu tudo. É o fim de tudo. Não, não é. A salvação não é o fim. A salvação é o início. É o recomeço do plano de Deus para nós. Quando Deus criou o homem, Ele não criou o homem pensando que o homem iria cair, pensando num dia onde a redenção aconteceria. Não, Deus criou o homem para um propósito. Deus criou o homem para governar sobre a terra. Deus criou o homem para dominar sobre esse lugar. O pecado tirou esse direito, essa condição humana. Jesus veio para reconquistar, para quê? Para que este plano original de Deus fosse restabelecido, para quê? Para que eu e você pudéssemos então cumprir a vontade de Deus e servi-lo. Então salvação não é o fim, salvação é o início, é o plano inicial. Quando Jesus morre, quando Ele ressuscita, se você olhar bem, basicamente tudo que foi feito por Ele. Quando Ele ressuscitou, Ele ensinou coisas a respeito do reino de Deus para as pessoas, para os seus discípulos, teve todos esses acontecimentos e outros aqui que nós lemos, e aí Ele faz o quê? Vai para o céu. Os anjos o recebem, e sabe o que, que Ele diz? Resumindo, Ele falou assim: olha pessoal, é o seguinte, que eu fiz, já fiz, quando eu estava morrendo na cruz, eu disse que estava consumado, e estava mesmo, meu papel eu fiz, a minha responsabilidade eu cumpri com ela, e toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, então agora eu sou o cara mesmo. Poderiam alguns pensar: não, agora então o bicho vai pegar, Jesus vai mandar raio para tudo quanto é lado aqui, vai matar todos os homens maus. Sabe o que Ele falou? Fui. Ah, vocês ficaram? Vão e façam discípulos. Quase que eu esqueço. Tchau. Aí você fala assim: salvação foi o fim? Não. Salvação e todo esse processo só serviu para Jesus falar o seguinte: olha, vocês agora têm a responsabilidade, o ministério, o chamado, a vocação de fazer discípulo a partir de Jerusalém e Samaria, em toda a Judéia, até os confins da terra. Todo mundo tem que ouvir o Evangelho. Eu estou comissionando vocês, agora sim vocês estão entendendo para que vocês existem. Pode ir. O que, que Ele diz? Portanto, ide. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí sim Ele falou: FAI, fui. Quase isso, né? Ele foi. O pessoal ficou olhando, os anjos receberam, acho que a nuvem fechou assim, que nem uma cortina. Um olhou para o outro e falou: rapaz. Aí talvez olharam para Pedro, né, que era o cara mais líder lá no momento. E aí, Pedrão, e agora? Acho que Pedro olhou e falou assim: gente, é nós. É com a gente. Vocês entenderam? Ele comissionou, Ele deu essa autoridade para nós, Ele falou que nós pegaríamos serpentes, escorpiões, beberíamos coisas venenosas e não faria mal algum, que a gente impor as mãos, as pessoas seriam curadas, e, então é com a gente, é comigo, é com você, é com você, é com você, igreja, aleluia, é conosco, esse negócio é com a gente. É com a gente, aleluia. O que, que pode impedir isso? Ir para Emaús. O que, que pode atrapalhar isso? Se trancar num quartinho. O que, que pode fazer com que a coisa não ande, não aconteça como Jesus prometeu? A minha incredulidade.
Eu posso limitar isso. Eu posso anular isso. Eu posso. O diabo não pode, mas eu posso. Quando eu me tranco, quando eu vou para outro caminho, quando eu esqueço, quando eu desanimo, quando eu me desespero, quando eu deixo de esperar naquele que é fiel. Fiel é o que prometeu, diz a palavra de Deus. Ele é fiel para cumprir, para fazer muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. De forma abundante, Ele pode fazer. Se eu deixo de esperar, se eu deixo de crer, se eu me desanimo, eu estou deixando de lado o plano de Deus, eu estou deixando, porque a fé é o que é necessário para que tudo isso aconteça. E se eu não crer, se eu não tiver essa fé, se eu não me posicionar, se eu não tiver a atitude correta, eu posso anular todo esse plano. O maior poder do universo que está contido nesse livro, por meio da palavra de Deus, encarnada em Jesus, pode deixar de ter poder na minha vida, porque eu deixei, porque eu desanimei, porque eu peguei o caminho para Emaús. E eu fico pensando quantas vezes nós estamos assim. Eu tenho feito uma análise constante de quantas pessoas tem vivido esse padrão de inconstância. Semana passada eu preguei aqui. Tinha quase menos que 700 pessoas. Hoje tem um pouco mais, acredito. Talvez hoje nós tenhamos 800. Eu fico pensando, cadê as 200 da semana passada? Onde você que faltou semana passada estava? Eu digo para você, você estava em Emaús. Você estava trancado num quartinho. Porque você não conhece Deus ainda, você não conhece Jesus ainda, você não reconhece quando Ele fala com você, porque quando você vem aqui e você é cheio e o fogo queima no coração, você não valoriza como deveria. Nós não estamos brincando, nós estamos diante de Deus. Se você um dia levantou a tua mão e falou, Senhor Jesus, se você o chamou de Senhor e dono da tua vida, cuidado com o que você faz com a tua vida, porque ela não te pertence mais, pertence a Ele. Pertence a Ele. Não brinque com o Senhor. Não tome o caminho de Emaús. Não desanime. Não desvie. Porque do Senhor não se zomba. Tudo que o homem plantar, ele vai colher, diz a palavra de Deus em Gálatas. Nós precisamos ler esse texto com temor. E quando eu não conheço o Senhor, quando eu não reconheço a sua voz como eu deveria reconhecer, falta temor na nossa vida. E sabe o que a gente faz? Profana. Nós profanamos o culto. Nós profanamos a célula. Nós deixamos coisas importantes de lado, tratamos como qualquer coisa, trocamos o culto por qualquer outra coisa. Esse lugar, esse momento é sagrado, meus amados. Culto de domingo para nós, Ministério Verbo Vivo, é sagrado porque temos um só por semana. É esse culto aqui. É essa reunião aqui. E a reunião da célula. São dois momentos de consagração que você deve oferecer, não a nós, não ao teu líder, mas a Deus. E se você tem oscilado, pense bem se você não está trancado no quartinho ou está no caminho para Emaús. Pense bem se você realmente conhece o Senhor e reconhece quando Ele fala. Viver de ir no culto para receber uma palavra, para sair daqui feliz, é andar com Jesus do lado sem saber quem Ele é. Como aqueles dois homens tiveram essa experiência. Mas nós teremos a ceia hoje aqui, eu creio que Deus pode, até na ceia, se não acontecer no momento de oração que nós vamos fazer aqui, pode se revelar a você, para você realmente valorizar quem Ele é. E se consagrar por completo a Ele. Entregar sua vida por completo a Ele. Viver por Ele. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Nós somos dEle. Diz a palavra de Deus, o Salmo 24. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. O mundo todos que nele habitam. É do Senhor. Eu, você que crê, eu e você que não crê, eu e as pessoas do mundo inteiro que creem ou que não creem, todos somos do Senhor. Somos obras das suas mãos. Ele é dono de tudo. Mas como eu ensinei aqui na semana passada, cuidado com o livre-arbítrio. Cuidado com o seu controle sobre a sua vida. Porque é a única coisa que pode tirar você da mão de Deus. Repito, o diabo não pode. O inferno inteiro pode se levantar contra você para separar você de Deus, não pode. Lembra do princípio? Nem altura, nem largura, nem comprimento, nem profundidade, nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nada. Mas se você não quiser, o livre-arbítrio que Ele te deu pode ser a sua ruína. E o nosso livre-arbítrio tem nos afastado desse lugar. O nosso livre-arbítrio tem nos afastado da reunião da célula. O nosso livre-arbítrio tem nos afastado da comunhão com os irmãos. O nosso livre-arbítrio tem nos afastado das promessas de Deus. O nosso livre-arbítrio fez, talvez, com que a gente se esquecesse das promessas de Deus, das palavras que Deus deu a nosso respeito, daquilo que um dia Ele falou a você, sendo que você, dizendo que você seria um sacerdote, um ministro de Deus, nesse tempo, para essa geração, e você ouviu aquilo, naquele tempo você ficou feliz, de repente as coisas aconteceram, não aconteceu conforme a sua expectativa, então você simplesmente falou, não, acho que não é para mim, não quero mais isso. Caminho de Emaús. Então, amados, eu queria, nessa noite, orar com vocês, que entenderam a aplicação desta palavra, e desejam hoje fazer uma consagração diante de Deus. Essa consagração não pode ser uma consagração subjetiva, ou seja, não pode ser algo que você fala assim, ah, Deus, estou nas tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Não, tem que ser algo palpável, tem que ser algo que pode ser medido, pode ser aplicado de forma prática na sua vida. Nós temos uma visão que está aqui embaixo deste nome, Verbo Vivo, que é sintetizada em três palavras: alcançar, discipular e enviar. Não é uma declaração de missão apenas, não é algo que fica bonitinho embaixo de uma logotipo, de uma logomarca, não é isso. Mas nós temos entendido que Deus deu isso para nós fazermos, porque essa é a vontade de Deus, para toda a igreja, não é só para nós não, para toda a igreja. E eu fico pensando, como tem sido difícil para as pessoas, convidar pessoas para ir para a sua célula? Como tem sido difícil a gente convidar a gente para ir aos encontros? Chega na véspera de encontro, tem célula que não leva ninguém, nenhuma pessoa, ninguém. Quando nós nos mobilizamos como igreja, tem pessoas que não fazem nada, não colam, não conectam, não se doam, não se comprometem. Por quê? Porque estão nesse caminho de Emaús, estão indo embora, estão indo para outro lugar, estão pensando em outras coisas, estão querendo fazer algo diferente, algo alternativo. Não, nós estamos aqui em unidade como igreja, como ministério, Verbo Vivo, para alcançar, discipular e enviar. Nossa visão é célula, nossa visão é o curso obreiro aprovado, nossa visão é o nosso seminário, nossa visão é a comunhão, nossa visão é a honra, nossa visão é a paternidade espiritual, nossa visão é ter o Senhor como centro, é a nossa visão, e nós precisamos ter isso muito bem fundamentado na nossa vida, sem abrir mão disso, jamais. Se você entrou aqui e ouviu essas palavras e um dia levantou a tua mão, pense, lembre-se desse dia, como um homem ou uma mulher casada olha para sua mão e vê uma aliança, e lembra que um dia fez uma decisão por uma pessoa. Lembre-se que você também tem uma aliança com Deus, pode não estar na sua mão, mas está no teu coração essa aliança firmada. Deus não vai se esquecer da tua decisão jamais, não se esqueça também, somos filhos de Deus, mas somos servos de Deus. E se alguém se acha mais filho do que servo, não tem problema, porque a Bíblia em Romanos 8 diz que a criação está aguardando com muita expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Eu e você, tem que se manifestar, tem que casar, tem que se conectar, tem que ter aliança, tem que ter postura, tem que ter firmeza, tem que ter testemunho, tem que ter seriedade, tem que ter envolvimento. Não podemos estar no caminho de Emaús, não mais. Não podemos deixar que a nossa célula fique minguando, ou não chegue ninguém durante um ano. Você tem que ter a crise pela tua célula, meu amado. Não apenas o teu líder. Você tem que ter crise. Porque quando uma célula não se multiplica, quando uma célula não alcança ninguém, não significa que o líder é fraco. Significa que ninguém ali tem cumprido o seu papel de cristão. Ninguém naquela célula tem assumido o seu compromisso de alcançar, discipular e enviar. Tudo bem, essas três palavras não estão na Bíblia dessa forma, tá bom. Ninguém tem cumprido o ide e façam discípulos. A salvação não é o fim, é o começo, lembre-se disso. É o começo. É o que proporciona cada um de nós a fazermos a vontade de Deus. E a vontade de Deus, eu digo para você, é essa daí. E a nossa visão de ser igreja está ligada diretamente a esse comissionamento de Deus para nós. Eu presenciei e testemunhei crescimento nessa igreja de forma abundante. Eu fui testemunho disso. Eu fui líder de célula e eu era um líder fraco. As células cresciam. Fui pastor, minha rede crescia bastante. Eu era um pastor fraco. Sou até hoje, me considero assim. Tenho que conhecer muito mais a palavra, tenho que conhecer muito mais coisas. Mas amém, Deus é tão bom que me permite estar aqui falando com vocês hoje. Mas eu vi, eu experimentei. Crescimento, avanço, gente chegando, gente sendo transformada. E dessas pessoas que chegaram, talvez sejam o motivo de você estar aqui hoje, nesse lugar. Nós tínhamos uma postura diferente lá atrás, talvez hoje está meio complicado. Isso me veio à cabeça semana passada, quando um pastor me falou, nós tivemos uma ação entre amigos, por conta do bazar, um líder chegou e entregou o talão inteirinho. Falou, não consegui vender, nem ele comprou. Não vendeu nem para ele. Ele não conseguiu vender para ele. Caramba, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Fiquei pensando nisso, falei, não, mas a gente não era assim. Amados, há muitos anos atrás, quero só dar um testemunho aqui, nós fizemos alguns eventos aqui na igreja. A igreja era bem diferente disso que você está aqui hoje. Não tinha esse forro, não tinha esse piso, não tinha essas colunas branquinhas, o púlpito não era bonito assim, era totalmente diferente isso aqui. O piso era no cimentão, era telha à mostra, né, estrutura de ferro tudo à mostra, palco de madeira daquele lado, era tudo diferente. Nós fizemos, naquela época, alguns eventos, a gente não tinha muita noção, eu não tinha muita noção. Eu penso assim, hoje eu sou meio xarope, mas antigamente eu era pior, eu não tinha juízo. E aí um dia eu pensei, falei, meu, tem que fazer uns bagulho para evangelizar, para fazer uns negócios e tal. Aí eu tive uma ideia, fazer na igreja um botecão. Vamos fazer um botecão. Os caras, boteco na igreja? Não, mas vamos chamar de botecão gospel, para dar uma... Aí fizemos aqui um... botecão na igreja, fizemos um negócio legal, música ao vivo, telão, e porção de não sei o que, e suco, né, e um monte de coisa, só não tinha aquilo que tem no boteco mesmo, né, mas não daria também para fazer isso, né, acho que não convinha muito, mas fizemos um negócio muito legal. Eu me lembro que nós chegávamos, fizemos três vezes esse evento, nós chegávamos cedo aqui, trabalhávamos que nem louco o dia inteiro, ficávamos até o final para limpar a igreja, para deixar tudo pronto para o culto de domingo, que a gente fazia no sábado à noite. Era uma loucura, mas todo mundo fazia, todo mundo se envolvia, não tinha preocupação com o horário, não tinha coisa de descansar, ah, eu preciso acordar cedo da manhã, não, o pessoal vinha, todo mundo fazia. E o mais legal de tudo, mesmo num botecão, vinha gente e aceitava Jesus. Estava pensando sobre isso outro dia, né? Fizemos o primeiro botecão, foi o primeiro dia, entre tantas pessoas, vou usar uma aqui como exemplo. O Xambinho, cadê o William? Está aí, William? Ali, William.
Primeira vez que entrou na igreja foi no botecão, não foi? Chamasse para a igreja, ele não vinha não, mas foi um boteco, ele vinha. Foi o primeiro, chegou aqui 5 da tarde. É, que hora vai abrir o bar aí? Brincadeira, William. Eu digo para você uma coisa, só pela vida do William, homem de Deus, o cara é tão legal que nos constrange, né? Só pela vida dele já valeu a pena tudo que a gente fez. Valeu a pena. Só por conhecer, a família dele está aqui hoje, esposa, os filhos, amigos, família toda está na igreja. Valeu a pena. E sabe o que acontece muitas vezes? A gente perde esse foco. E a gente trata a igreja como algo para nos abençoar, um lugar para a gente ir, para a gente ser massageado, para receber promessa, vitória, glória e tal. Não é isso. Eu quero dizer para você que Deus hoje, se realmente Jesus se revelar a você, Ele está te convidando para o desconforto. Não para o conforto. Eu estou falando isso para quê? Para que a gente faça uma oração consciente, se você quer realmente fazer essa oração. Ele está te chamando para o desconforto. Hoje pela manhã eu estava pregando essa palavra e me lembrei do exemplo do apóstolo Paulo, que era um homem que estava estudando para ser um fariseu, um cara reconhecido diante do povo, ter uma postura social bacana, um encaixe social legal, financeiramente, na sociedade, o respeito e tudo mais. Ele estava buscando tudo isso. Ele era um cara zeloso. Até o dia que ele se encontra e conhece Jesus. A partir daquele momento, a vida do Paulo virou o contrário. Todos os seus planos, todos os seus projetos, todas as suas expectativas foram literalmente viradas ao contrário. Aquele cara que tinha tudo para ser um cara, né, de respeito na sociedade, reconhecido, encaixado, bonitinho ali e tal, de repente estava sendo perseguido, preso, estava levando fustigada de vara, tomando açoites, tentando matá-lo, tentativa de assassinato, naufrágios e tantas coisas, fome, frio, calor em excesso, dormindo ao relento, viajando, sendo levado para um monte de lugar, sem querer. Paulo enfrentou tudo isso, e aí de repente chegaram para ele um dia e falaram assim, um profeta chamado Ágabo, olha, se você for até Jerusalém, eles vão te prender, lá eles vão te prender, então não vai. Ele falou o quê? Não, prender? Isso é fácil. Eu estou disposto a morrer pelo Senhor. Por que ele estava disposto a morrer? Porque ele conhecia. Em outro momento ele fala assim, olha, todas as coisas que eu tinha, tudo aquilo que eu tinha no judaísmo, na minha vida e tal, eu joguei tudo fora, eu dei tudo como perda, eu considero tudo aquilo como esterco. Troco tudo aquilo para ter mais conhecimento do Senhor. Para conhecer mais. Para conhecer mais. O desconforto de Paulo não o incomodava, porque ele tinha convicção da promessa de Deus na vida dele. Ele tinha convicção. E ele não estava apenas grato pela salvação, ele estava mirando a recompensa, porque ele dizia muito isso: eu sei que eu tenho uma coroa no Senhor, eu sei que eu tenho recompensa. Você acha que eu sou besta? Você acha que eu estou apanhando aqui por nada? Que se fosse só para ser salvo, eu me salvava, aceitava Jesus, ficava lá numa igrejinha lá de boa, escondido, e está tudo certo. Não, ele queria muito mais. Só que esse desconforto, a gente não pode ver agora, mas eu imagino a recompensa que Deus já tem preparado para ele, nesse momento, agora. Eu tenho certeza que tanto ele quanto outros santos de Deus, como nós também, se cumprirmos a vontade de Deus, quando nós chegarmos diante dele e ele entregar para nós o galardão, a recompensa, eu sei que vai ser tão poderoso, tão maravilhoso, tão excelso, que nós vamos olhar para tudo e falar, valeu a pena tudo que eu passei, valeu a pena tudo que eu abri mão, e se eu pudesse voltar atrás, eu faria muito mais, porque eu sei que ia valer mais ainda a pena. O problema é que a nossa visão pode estar desviada. A gente pode estar olhando para a circunstância e estar sendo conduzido a Emaús. Eu sei que muitas pessoas aqui hoje, você que é membro de célula, você que nem tem no teu coração vontade de liderar uma célula, Deus vai falar com você e você vai começar a sentir essa vontade. E você vai tratar os cursos da igreja de uma forma diferente. Você vai se envolver de uma forma mais intensa. porque você vai ter uma experiência com o Senhor. Você crê nisso? Vamos ficar em pé para a gente orar. Quero que você pense agora nessa mensagem. Quero que você pense nesta palavra que você ouviu hoje. E eu quero que você coloque paralelo a tudo que você ouviu, tua vida, tuas expectativas, teus planos, inclusive as tuas frustrações. Coloque isso tudo diante de Deus agora. E avalie se você deve ou não fazer uma consagração nessa noite. Veja, eu não estou pedindo, porque seria fácil para a gente falar assim, ah, todo mundo levanta a mão, vamos fazer uma oração, vem para frente. Não, não é isso que eu quero fazer. Eu quero que cada um aqui avalie. Porque eu tenho convicção, convicção no meu coração que esta palavra é de Deus para essa igreja. Tenho convicção disso, eu sei que Deus vai falar com muitas pessoas aqui agora. E eu não preciso orar para isso. O que você precisa fazer é você orar. É você avaliar bem se você quer fazer essa oração. Porque hoje vai sair um monte de gente diferente da igreja. Se você deseja fazer essa oração, eu gostaria de, antes de você orar, nós tivéssemos um pequeno, um breve momento de quebrantamento. O que é o quebrantamento? É você se esquecer de argumentos da alma, da tua mente, e você focar no teu espírito agora, no teu espírito, no lugar onde Deus fala com você. E nesse lugar, certamente, Deus ele vai te lembrar de coisas que Ele falou já com você no passado, ou de questões que você sabe que você precisa viver, e talvez você nunca teve a postura de se entregar a isso. Então, meu amado, minha amada, vamos ter um pequeno momento de quebrantamento diante de Deus. Se você puder orar em línguas, ore em línguas. Se você quiser ficar em silêncio no teu lugar, fique em silêncio. Mas se você for ficar em silêncio, feche os seus olhos, não deixe que nada te atrapalhe. Se você quiser sair do teu lugar e ir para um outro lugar, de repente você está perto de alguém aí que pode distrair você, sai de perto dessa pessoa. Pode ser teu parente, teu marido, tua esposa, teu amigo. Encosta numa parede, se ajoelha no chão, se ajoelha na sua cadeira, vem aqui, sei lá, mas nesse momento você precisa quebrantar primeiro. Quebrantar primeiro. Quebrar a casca. Quebrar a casca e concentrar toda a tua atenção agora naquilo que é a direção de Deus para a tua vida. Enquanto nós tocamos aqui suavemente, nós vamos permitir que esse ambiente seja tomado pela presença de Deus e que o Espírito Santo fale com você nesse quebrantamento. Shire na manaya sou.